Jornal. Câmara dos Deputados.
Parlamentares divergem sobre vetos à renegociação das dívidas.
Reforma da Previdência segue controvérsia entre parlamentares.
Deputados apresentam soluções para estimular a produção rural.
Boa noite. Como relator da comissão especial que analisa a proposta de regulamentação do uso de defensivos agrícolas, Luiz Nishimori, do PR do Paraná, informa que as questões foram discutidas em várias audiências públicas.
Luiz Nishimori ressalta a participação entre os especialistas do representante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que afirmou que os alimentos brasileiros são seguros para o consumo.
A agência analisou em todo o país alimentos como cereais, frutas, legumes e verduras e concluiu que 99% das amostras não representam risco nenhum à saúde da população. Ou seja, alimentos brasileiros é extremamente seguro para o consumo humano.
Está em análise na Câmara a proposta que transfere para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a responsabilidade de gerir a reserva geral de reversão. Segundo Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, essa reserva é depositada pelos concessionários de serviços públicos de energia elétrica na conta da Eletrobras.
Edinho Bez avalia que esses recursos deveriam ser partilhados. Ele ressalta que este é um pleito antigo do setor de eletrificação rural e das cooperativas, que poderiam receber o dinheiro para levar a energia mais barata para o campo.
Esta medida provisória é uma ótima oportunidade para dar celeridade a um dos principais pleitos das cooperativas brasileiras, cooperativas de eletrificação rural. Como membro da Frente Parlamentar do Cooperativismo, atuei ativamente para que as cooperativas pudessem ser incluídas no texto, que a cooperativa atende diferenciadamente. Ela vai lá na distante, aquela pessoa, ou aquele fazendeiro, aquele agricultor que produz, por exemplo, leite, queijo, salame, produz maçãs, eles precisam de uma energia de qualidade e mais barata, porque nós temos que incentivar a nossa agricultura.
Tramita na Câmara projeto de lei que extingue cláusulas resolutivas dos títulos de domínio, concessão de uso ou concessão de direito real de uso por um órgão fundiário federal. Favorável à proposta, Lúcio Moschini, do PMDB de Rondônia, avalia que a medida vai dar uma nova definição ao direito de propriedade na região amazônica.
O deputado conta que nas décadas de 70 e 80, os agricultores, para terem acesso à terra, eram obrigados a plantar o que era determinado pelas leis vigentes. Com esse projeto, de acordo com Lúcio Moschini, o direito de propriedade será reconhecido de forma mais rápida. A cláusula resolutiva representa para ele um empecilho para a regularização fundiária.
Ela atrapalha a regularização fundiária. Por quê? É uma maneira de restringir o seu direito de propriedade. E se você tiver com seu direito de propriedade livre, você pode registrar a sua escritura pública em cartório. Quando você tem uma escritura pública registrada, você pode ir no banco oficial e resgatar dinheiro, pegar um empréstimo e fomentar a economia local. Você pode comprar uma vaca, pode comprar um boi, pode comprar arame, pode plantar semente. Você pode fazer diversas atividades na sua propriedade, com empréstimo subsidiado nos bancos oficiais.
Desenvolvimento Regional.
Projeto de autoria de Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, propõe a interligação da bacia do Rio São Francisco com o Rio Tocantins como saída para os efeitos da seca, que há 5 anos atinge o Nordeste.
Gonzaga Patriota demonstra preocupação com os produtores e fruticultores do Vale do São Francisco.
Não existe outra saída senão que o governo fazer com que pelo menos comece o projeto de interligação de Tocantins com o Rio São Francisco e, consequentemente, cuidar também do Rio São Francisco, que tem hoje a maior produção de vinho, de uvas, de mangas, de tantas outras frutas exportadas para outros países e que, lamentavelmente, não se olha para o Rio São Francisco e não se olha como cuidar desses problemas causados pela seca lá na região nordeste do Brasil.
Dois projetos de autoria de Carlos Henrique Gaguim, do PTN do Tocantins, buscam novos recursos para serem investidos no incentivo ao turismo e na preservação da região do Jalapão e do Cantão.
Um dos projetos cria o Fundo Nacional de Apoio à Região do Jalapão e o outro institui o Fundo Nacional de Apoio à Região do Cantão. Carlos Henrique Gaguin, ressalta que as duas regiões necessitam de investimentos para serem preservadas.
Esses projetos vão fazer com que a região do Cantão e a região do Jalapão possa definitivamente entrar para o cenário do desenvolvimento. Um desenvolvimento sustentável. Com esse FUN Cantão, vamos sim também atrair vários turistas, melhorar a rede hoteleira, melhorar a nossa recepção ao turista do mundo inteiro. Com relação ao Jalapão, outra região conhecida no mundo inteiro pelas suas cachoeiras e pelas suas dunas, então ali precisa de infraestrutura.
Consumidor.
Comissão Especial da Câmara vai analisar mudanças no Código de Defesa do Consumidor para que o poder público possa ser cobrado pela qualidade dos serviços prestados, direta ou indiretamente.
Criada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na última semana de trabalhos antes do recesso em dezembro, a comissão terá 34 vagas titulares, distribuídas entre os partidos conforme o tamanho das bancadas na casa. Ouça mais detalhes na reportagem.
O grupo terá como foco o projeto do deputado Celso Russomano, do PRB de São Paulo. Pela proposta, o texto do Código de Defesa do Consumidor deverá ser explícito ao definir, entre os direitos básicos do consumidor, a adequada e eficaz prestação de serviços públicos em geral, diretos ou indiretos. Segundo Russomano, juízes têm interpretado de maneira diferente sobre a inclusão ou não de serviços públicos diretos entre os direitos do consumidor.
Na verdade, existem interpretações de juízes pelo Brasil de que os serviços públicos diretos não estariam enquadrados no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Mas, na verdade, nós pagamos pelos serviços diretos. Quais são eles? Educação, saúde e segurança pública. São serviços diretos, nós pagamos por eles através dos impostos.
O deputado explica o que muda com o aperfeiçoamento do texto do Código de Defesa do Consumidor.
O que muda é que a interpretação do Poder Judiciário seja uma para todo o país, de que o poder público, ou seja, os administradores públicos, prefeitos, governadores e presidente da República, assim como seus prepostos são os ministros, são obrigados a cumprir a legislação em vigor e dar serviços públicos de qualidade, caso contrário, responderão pelos danos causados aos consumidores.
A proposta, que deixa claro que serviços públicos diretos e indiretos são alcançados pela Lei de Proteção ao Consumidor, será analisada pela comissão especial recém-criada. Se aprovada, poderá seguir diretamente ao Senado sem passar pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Previdência.
A reforma da Previdência, já em tramitação na Câmara, prevê aposentadoria aos 65 anos para homens e mulheres e tempo mínimo de contribuição de 25 anos para os empregados públicos e privados. Na opinião de Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, quem vai pagar a conta das mudanças serão os trabalhadores.
Segundo ele, o governo não dá aos trabalhadores a mesma atenção que dá ao empresariado. Marcon considera que o ano de 2017 será de luta e mobilização contra a retirada de direitos provocada, segundo ele, pela reforma da Previdência.
Porque o governo tem compromisso com os grandes empresários, tem compromisso com os banqueiros e não tem compromisso com os trabalhadores do campo e da cidade, os pequenos, os pobres. Por isso que eu, como deputado federal, temos chamando que o ano de 2017 é um ano de muita luta contra a reforma da Previdência e diga não à retirada de direito dos trabalhadores.
Na opinião de Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, o aumento da expectativa de vida do brasileiro justifica a mudança na Previdência Social. Ele avalia as alterações como necessárias para que os trabalhadores de hoje e do futuro tenham a aposentadoria garantida.
Para que nós possamos efetivamente ter a garantia de que na nossa velhice vamos receber os recursos oriundos da aposentadoria, é necessário que hajam alterações, é necessário que trabalhemos mais até. Esta é a verdade. Eu não gosto de fazer política com mentira. Política, eu entendo, tem que se fazer com verdade. Nós vivemos mais e teremos que trabalhar um pouco mais para que possamos, na nossa aposentadoria, na nossa velhice, recebermos os recursos que justamente merecemos e conquistamos.
Carlos Marum destaca ainda o fato de as regras da aposentadoria previstas na reforma valerem para todos os brasileiros.
Pela proposta de reforma da Previdência, os trabalhadores precisam contribuir com o INSS por 49 anos e ter, no mínimo, 65 anos de idade para ter direito à aposentadoria integral. Pedro Kzai, do PT de Santa Catarina, considera esse um dos maiores ataques aos direitos dos trabalhadores. Ele defende que o dinheiro arrecadado pelo INSS fique apenas na Previdência.
A violência da reforma da Previdência precisa reação imediata do povo brasileiro, porque tem recurso para viabilizar a Previdência. É cobrar dos sonegadores, é desvincular o dinheiro da Previdência para pagamento de dívidas, deixar para a Previdência, que dá mais de 60 bilhões de reais, deixa o dinheiro para a Previdência, que a Previdência é viável, sem mexer nos direitos, sem roubar os direitos dos trabalhadores brasileiros.
Pedro Kzai considera um absurdo propor uma reforma em que o cidadão terá que começar aos 16 anos e trabalhar 49 anos ininterruptos para poder se aposentar aos 65 anos com o salário integral.
Já na avaliação de Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal, a reforma da Previdência apresenta pontos positivos e pontos negativos. O parlamentar compreende que há um déficit muito grande na Previdência e que a reforma é necessária.
Por outro lado, Laerte Bessa reconhece que, da forma como foi apresentada, a reforma vai afetar principalmente as categorias das polícias que não poderão arcar com o ônus obrigatório de só se aposentar aos 65 anos.
O Brasil precisa voltar a crescer e restabelecer a sua economia. O déficit da Previdência hoje, ele está em torno de quase 120 bilhões. Nessa situação, a Previdência não vai ter condição de sobreviver. Então, nós temos que reformulá-la. Agora, temos que isentar algumas categorias que não têm condições de se submeter a esse regime que está sendo proposto na vala comum. Como é o caso daqueles, as polícias civis, federais, militar, a Polícia Rodoviária Federal, polícias penitenciárias.
Política.
O Executivo decidiu vetar parcialmente a lei complementar que autoriza a renegociação das dívidas dos estados com a União. Segundo o Ministério da Fazenda, será vetado o capítulo que cria o regime de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal.
Desde que o texto foi aprovado pela Câmara no último dia 20, o governo afirma que não tem como renegociar as dívidas sem a fixação em lei das contrapartidas dos governos estaduais. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defende a posição de que essa tarefa não é do Congresso, mas das partes que vão negociar. Acompanhe a reportagem.
O Ministério da Fazenda informou que, abre aspas, continua trabalhando para encontrar uma solução que dê instrumentos aos necessários ajustes fiscais dos estados. Fecha aspas. O capítulo que foi vetado trata justamente dos planos de recuperação fiscal que seriam negociados com os estados. No texto aprovado pelo Senado, existiam contrapartidas como aumento da contribuição previdenciária dos servidores, mas a Câmara deixou essa negociação com as assembleias estaduais. Com a queda do regime, cai também o artigo que previa a suspensão dos pagamentos de dívidas com a União por 3 anos para os estados que aprovassem plano de recuperação. A nova lei prevê apenas a autorização para a renegociação por 20 anos das dívidas. O deputado Paulderney Avelino, líder do DEM, disse que foi contrário à posição majoritária dos deputados.
Os estados não têm a capacidade de aprovar projetos nas assembleias legislativas, aquelas propostas ou exigências de contrapartida que o Executivo vai fazer. Tem que vir do Congresso Nacional.
Já o deputado Enio Verri, vice-líder do PT, afirmou que a renegociação de dívidas feita em 1997 foi negociada caso a caso com os estados. Ou seja, para ele, os detalhes dos contratos não são responsabilidade do Legislativo Federal.
Ele tira das costas dele essa responsabilidade e, principalmente, tira das costas dos governadores, que em sua maioria foram irresponsáveis em sua gestão e não têm coragem de tomar medidas. Ora, os estados, os seus governadores, têm que tomar as medidas duras que têm que ser tomadas, passando isso na Assembleia, e o presidente pode tomar isso via decreto. Não precisa, de maneira nenhuma, passar isso pela Câmara e pelo Senado.
Executivo e Legislativo buscam uma solução rápida para o problema, principalmente para atender estados em situação mais complicada, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Entenda o Congresso. Novos parlamentares eleitos chegam ao Congresso Nacional a cada 4 anos.
Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país.
Os deputados com mandato de 4 anos representam o povo e são eleitos de forma proporcional à população de cada estado. E a cada eleição, toda a Câmara pode ser renovada. Já os senadores representam igualmente os estados e o Distrito Federal. São eleitos por maioria de votos para um mandato de 8 anos. E a cada eleição, são renovadas alternadamente 1 ou 2 vagas de cada estado.
Acompanhe a Rádio Câmara e entenda o Congresso Nacional. Uma campanha em parceria com a Rádio Senado.
Saúde.
A situação da saúde no Brasil preocupa Afonso Rando, PP do Rio Grande do Sul. Para ele, os governantes precisam estar atentos para destinar mais recursos ao setor em seus estados. O parlamentar informa que destinou em 2016 34 milhões de reais para a saúde do seu estado.
No entanto, para Afonso Ran, não basta apenas destinar recursos. É preciso fiscalizar se os hospitais estão fazendo uma gestão responsável dos recursos que recebe, tanto do poder público ou da sociedade.
Na verdade, nós temos que ampliar o orçamento. E os governantes, em especial o governo federal, está devendo muito à população. E como deputado federal, eu tenho incrementado recursos, muito especialmente ao estado do Rio Grande do Sul, 34 milhões já aplicados na área de saúde, em postos de saúde, unidades básicas, veículos, equipamentos, custeio. Isto significa salvar vidas. E, naturalmente, que as santas casas, que os hospitais, todos precisam fazer a melhor gestão, tanto do recurso público como de todos os recursos. Esta é a maior carência da população brasileira.
Educação.
A Câmara dos Deputados concluiu a votação da medida provisória que trata da reformulação do ensino médio. A matéria seguiu para o Senado. Átila Lira, do PSB do Piauí, ressalta que o projeto aprovado na Câmara levou em consideração as reclamações e sugestões de toda a comunidade educacional.
Átila Lira explica que foram reincorporadas matérias como filosofia e educação física no currículo.
Reincorporamos no projeto a questão da filosofia, da sociologia, das artes, da educação física, do espanhol e mais a língua inglesa. Então, essa é a estrutura básica. As outras disciplinas, nós estamos discutindo no Conselho Nacional de Educação, a chamada Base Curricular Nacional. Então, o projeto, ele vai para o Senado. Ele já vai justamente aperfeiçoado, incorporando as críticas e as sugestões para melhorar esse projeto.
Política.
Está em análise na Câmara dos Deputados proposta que prevê eleições diretas no caso de vacância da presidência da República, exceto nos 6 últimos meses do mandato. Defensor de novas eleições, Zeca Dirceu, do PT do Paraná, avalia que o pleito devolverá ao presidente a legitimidade para governar o país. Ele pede pressa na votação da matéria.
Espero que ela chegue logo ao plenário para que possa haver eleições diretas, é disso que trata a PEC, mesmo no ano de 2017, ou que seja, no ano de 2018. Hoje há um impedimento legal, né? A nossa legislação diz que, passado 2 anos, não é mais eleição direta, e sim eleição indireta, ou seja, deputado e senador escolhendo o presidente da República, o que é absurdo, é inaceitável nesse momento em que centenas de deputados estão envolvidos nos mais diversos casos de corrupção.
Na opinião de Zeca Dirceu, a eleição direta é a única solução para a crise política e institucional pela qual o Brasil passa.
Aloysio Mendes, do PTN do Maranhão, avalia que a Operação Lava Jato é um divisor de águas para a política no Brasil. Como policial federal, ele considera brilhante o trabalho desenvolvido pela PF nas investigações.
Hoje a sociedade brasileira entende na Polícia Federal uma das instituições mais respeitadas do Brasil. Antigamente era a igreja, as forças armadas. Isso é um exemplo de que a Polícia Federal tem feito um brilhante trabalho. Tem mostrado à sociedade brasileira que quando se quer fazer com eficiência, com competência, a gente pode fazer. E eu tenho muito orgulho de ver hoje a Polícia Federal tão bem vista pela sociedade brasileira, tão reconhecida pela sociedade brasileira, e eu tenho certeza que após a Operação Lava Jato, nós seremos um divisor de águas no Brasil.
Segundo Aloysio Mendes, a Operação Lava Jato, além de ter fortalecido as instituições, vai se refletir na escolha dos futuros representantes no Congresso Nacional.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.